Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Importante esse boletim, afinal de contas a gente vai dar sequência aí às informações que estão ocorrendo na CPI do BNDES. Um tema que parece que não está sendo muito divulgado pela mídia de uma forma geral, a gente vai até entender, tentar entender por quê. E para falar desse tema a gente convidou a deputada federal Paula Belmonte, deputada pelo Distrito Federal, que está aqui comigo já no telão. Seja bem-vinda, deputada. Obrigado pela participação.
Abençoe que esteja todo mundo escutando aí, né? Então, todos, que estejam todos bem. Muito grata, me sinto muito honrada pelo convite.
Muito bem. E aqui comigo, João Batista Olive, também direto lá da Janela do Campo, né, João Batista? Seja bem-vindo também.
É importante a deputada entender o que nós fazemos, né? Nós somos um site diferenciado, focado no agronegócio dos produtores rurais. Eu fico aqui no meu observatório da roça, deputada, aqui, né?
Você fica no trabalho ruim, né?
A gente tem um pouco de experiência, mas enfim. E a gente acompanha, claro, as notícias do Brasil, né? Pelo sistema que a gente tem hoje de informação, e focados no trabalho de vocês aí no Congresso, através do ranking do blog dos políticos, onde a senhora foi considerada pelo blog Ranking dos Políticos, como a primeira colocada entre os políticos de Brasília pelos seus trabalhos. A gente tem acompanhado também os seus boletins que você distribui pelo Facebook, e você dá, assim, alguns momentos, nos traz alguns momentos do que acontece nessa CPI do BNDES, que até hoje a gente não sabe exatamente, nem eu, acho que nem o próprio Jair Bolsonaro, o que tem dentro dessa caixa preta. Mas você, deputada Paula Belmonte, tem conseguido abrir alguns dados para a gente. Nós, nesse instante, e o Alex também, que é o nosso parceiro há muito tempo com Notícias Agrícolas, estamos considerando que nós estejamos fazendo a principal e a mais importante entrevista aqui no nosso site. Olha que nós temos 20 anos. Esperamos ter informações preciosas vindas da senhora, que é uma das pessoas mais atuantes nessa CPI. Alex, posso já colocar a primeira pergunta ou você tem que fazer alguma contextualização?
Fique à vontade, João Batista.
Não, então, deputado, a gente tem assim hoje, né, só como consideração, aquela grande notícia, uma boa notícia, por que não, que nós estamos tendo uma injeção de dinheiro na economia, 30 bilhões, que vem uma parte do fundo de garantia e tal, e todo mundo está assim, respirando aliviado. Eu acho que a pergunta necessária para a senhora é: nós não estávamos precisando passar por isso, dessa situação econômica, caso não tivéssemos um roubo praticado contra as entidades do Estado brasileiro, Petrobras e BNDES. Quanto de dinheiro público do povo brasileiro foi roubado, que a senhora já levantou nessa CPI, deputado?
Olha, é importante a gente ter noção de que a CPI, ela tem um escopo que é de 2003 a 2015, e para os contratos internacionais. Significa o quê? Que nós estamos só analisando os contratos que foram feitos através das empresas para alguns países, né? Então, assim, o restante todo que foi utilizado para outras finalidades, no sentido de fazer esse empréstimo para as empresas ou para até um próprio incentivo, nós temos hoje vários programas dentro do BNDES, esses nós não estamos examinando. Quando a gente fala do BNDES, esse BNDES grande, a gente está falando coisas de trilhões de reais, né? Agora, quando nosso escopo, ele fica nessa fatia desse bolo, né? E nessa fatia desse bolo, nós estamos falando aí por volta de 500 bilhões de reais. Então, é isso que é o montante que nós estamos aí levantando, que foi utilizado nesse período para empréstimos a essas empresas. É muito dinheiro, é metade do que querem economizar aí na Previdência em 10 anos. Né? Então, a gente percebe isso. E o importante a gente também entender é que muitas pessoas, na realidade, não é uma informação que é divulgada. Nós tivemos, infelizmente, várias empresas mistas ou públicas, aqui como a gente está falando, um banco público, que realmente foram sucateados ao longo de muitos anos, né? Todos os depoentes que a gente traz, É muito interessante. Eles falam o seguinte: nós não dávamos dinheiro na época militar, mas os outros que entraram, todos, de alguma maneira, infelizmente, fazia parte da política brasileira. Mas no período do ex-presidente Lula, que ele anunciou o pagamento da dívida externa, a gente tem que entender o que realmente aconteceu. Aconteceu que ele vendeu a dívida externa para os bancos e se tornou, nós hoje temos uma dívida interna muito alta. Então, quando nós tínhamos a dívida externa, nós pagávamos uns juros pequeno. O que aconteceu? Os bancos compraram a dívida com juros pequenos e eles nos deram dinheiro para quê? Para que a gente pague uns juros muito maior. Então, esse momento que nós estamos passando no Brasil é um conjunto de fatores. A nossa dívida externa, a nossa dívida interna e esse sucateamento verdadeiro de todo esse dinheiro, que eu digo assim, não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, porque é de todos nós, né?
Agora, deputada... Desculpa, João, pode falar.
Não, só para contextualizar, quer dizer, o Lula não pagou coisa nenhuma da dívida externa, isso que a deputada nos está trazendo, e nós simplesmente tivemos uma alta nas taxas de juros, ou seja, sugando dinheiro de novo, sugando dinheiro de quem mais precisa, das pessoas que estão nas filas dos hospitais, dos pobres, etc. É uma situação causada e não um castigo divino, certo, deputado? É isso.
Com certeza absoluta. A falta de gestão, né? Porque na época ele injetou muito dinheiro aqui internamente, então se sobrou o dinheiro, então assim, por isso que nós tivemos aquele ápice que as pessoas falam, mas por conta desse ápice, dessa injeção de dinheiro, hoje nós estamos aí tendo uma recessão muito grande. É assim, um conjunto de coisas, né? Assim, a gente está falando da CPI, mas se a gente for falar, a gente vem falando do quê? De um país extremamente protecionista. E quando a gente fala de um país extremamente protecionista, a gente também desprotege, né? Porque os que estão empregados estão protegidos, mas os que não estão empregados ficarão desempregados, porque não existe país no mundo que seja tão a relação trabalhista tão protegida e tão forte quanto do Brasil. Algumas empresas se instalam aqui nas nossas fronteiras, mas não instalam no Brasil por conta disso, né?
Agora, deputada, a senhora foi bem específica quando pontuou aí o período de investigação, enfim, o que a CPI está tentando apurar, 2013 a 2015. Mas, nesse período, o que está sendo apurado? A gente está vendo a questão dos empréstimos aos países amigos, a questão das empresas que entraram no esquema para fazer obras fora do país, enfim, o que está sendo apurado e até agora o que já foi levantado efetivamente?
Bom, eu gosto sempre, assim, porque é importante a gente entender o que é o BNDES. Né? O BNDES ele foi criado para é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, isso é muito importante a gente entender que não é um banco, que ele é um banco que nem é os nossos bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, que visa lucro, que visa a lucratividade. A lucratividade do banco, o objetivo do banco é fazer com que ele possa auxiliar nós estarmos desenvolvendo as nossas indústrias, as nossas empresas para geração de emprego. O lucro do banco é esse. Isso é importante a gente entender, porque aí muitas vezes, quando você ouve as pessoas falando, o banco não deu prejuízo. Mas o banco, aí tem coisas atrás disso. Primeiro, ele foi desviado da função primordial, que é desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de tecnologia. Isso é um ponto fundamental para que a gente possa entender o que aconteceu. A segunda coisa que nós estamos aqui falando é a questão que a gente está falando de empréstimos que foram feitos para empresas brasileiras com o objetivo, vamos dizer assim, que era o quê? Desenvolvimento de exportação de bens e serviços. Isso acontece no mundo inteiro, ninguém é contra isso, porque quando a gente pode exportar um serviço, uma tecnologia, é bom para o nosso país, porque nós estamos aí fazendo a, vamos dizer assim, a propaganda dos nossos serviços. E aí a gente também tem que reconhecer, por exemplo, as empresas de construção que foram colocadas eram empresas altamente qualificadas. Então, nós não temos dúvida da qualificação dessas empresas. Empresas que hoje, internacionalmente, elas estão realmente queimadas por conta de tantos envolvimentos em atos corruptos, mas eram empresas que tinham essa qualificação. E aí, o que o banco fez? Ele pegou, escolheu determinadas empresas e que, se nós estivermos olhando, são as mesmas empresas que estão também envolvidas, infelizmente, em escândalos internamente aqui, corruptos. E essas empresas é que a gente possa dizer o seguinte, são as grandes campeãs. E ele falou o seguinte, vamos tornar essas empresas muito fortes no mercado exterior. Então, quando a gente fala isso, a gente pensa, é importante porque quando por que eu trago esse assunto? Porque quando um depoente vai lá na CPI, ele tenta vender isso que eu estou falando, que isso é bom para o Brasil, que nós estamos vendendo tecnologia, serviço, e na realidade ninguém está questionando isso. O que a gente questiona é como foram feitos esses procedimentos e se realmente nós exportamos os nossos serviços e as nossas máquinas, os nossos bens, né? Então, vamos lá. O banco, ele começou a partir de 2003, e a gente percebe isso que a CPI hoje, agora, é o nosso grande objetivo, é a gente entender essa engrenagem toda. Porque não foi só o banco que houve... para que o banco pudesse fazer o que ele fez nesses anos todos, houve uma modificação em vários, vamos dizer assim, relatório, procedimentos internos. Houve uma mudança de procedimento fora do banco, que a gente fala do conselho, chama Camex, que são todos os ministros que fazem, todos os ministros, não, alguns ministros de Estado que fazem parte, que mudaram a metodologia. Então, a gente percebe o seguinte, que em 2003, em dezembro de 2003, nós temos a OCDE, que é uma referência mundial de várias coisas. E uma dessas situações é o quê? É o risco país. O que significa isso? Quando um país quer fazer um investimento em um outro país ou fazer um empréstimo para outro país, ele procura entender qual é o risco país na OCDE. Então, existe uma nomenclatura mundial, um padrão mundial, que você faz o risco país. Então, vamos supor, Canadá é risco 1. É um país que ele, os juros é baixo, a segurança jurídica é alta, é um país que ele sempre paga, ele tem todo o risco. Então, quando a gente tem um país com risco 1, nós podemos emprestar maior dinheiro porque o nosso risco de não recebimento é menor, o nosso prêmio é menor. É a mesma coisa quando a gente faz vamos dizer assim, um seguro do carro. A gente pergunta se a pessoa é casada, se a pessoa tem quantos anos, se ela tem filho, porque conforme a pessoa tem uma vida mais estável, o prêmio é menor, o risco é menor daquele carro ser batido. E a mesma coisa acontece nisso. Então, esse risco a gente chama de 1 a 7. Quanto maior o número, o país tem mais risco. Isso significa o quê? Que nós vamos ter mais risco de receber e o nosso prêmio, por a gente ter mais risco, caso a gente tenha que emprestar, nós vamos ter que cobrar mais prêmio. Então, nós emprestamos menos e vamos cobrar um prêmio mais alto. Uma das primeiras procedimentos dessa Camex foi o que, que ela fez? Mesmo tendo esses países que são, vamos dizer aí, de ideologia parecida, né, de ideologia que naquela época existia, mesmo com os riscos 7, esse conselho de ministro, sem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de análise, eles falaram o seguinte, olha, esses países estão aqui na OCDE com risco 7, por eles, alguns fazem parte do CCR, que é um outro conselho aí que aí tem que explicar, todos eles vão se tornar risco 1. E é isso que acontece, ele colocou Venezuela como se fosse um risco da Suíça. Isso tudo fez uma grande diferença. Por quê? Porque a partir do momento que ele se torna risco 1, eu empresto mais dinheiro com juros menores e com um prêmio menor.
Deputada, sobre esse assunto, a gente tem aqui um recorte de jornal que fez parte da entrevista, do depoimento do Paulo Bernardo. Vou pedir para o Renan colocar na tela para a gente aqui, só para a gente acompanhar a consequência disso que a senhora está falando. Tá justamente explicando esse momento, né, porque aprovar o empréstimo para Cuba, Venezuela e Angola, sabendo que a capacidade desses países de pagar era menor na escala de adimplência e inadimplência, e o Paulo Bernardo teria respondido que havia seguro e que o Brasil não perdeu dinheiro nessas operações. É isso mesmo, deputado?
Não perdeu, ele não recebeu. Ele não recebeu, nós não recebemos de Cuba. E Cuba não tinha um bem garantia. Então, nós não recebemos, nós enviamos dinheiro. E Cuba tem um caso mais específico ainda. Porque quando a gente fala do CCR que eu trouxe, que são países da América Latina, o que, que acontece? Esse CCR é como se fosse um conselho dos tesouros nacionais que nós fazemos aí nesses países aqui, principalmente aqui da América do Sul, nós fazemos como se fosse um escambo. Por exemplo, Venezuela tem petróleo, nós temos aqui soja, nós distribuímos soja e eles dão petróleo. Então, é muito interessante para os países. Então, normalmente, as pessoas que fazem parte do CCR, elas não querem deixar de cumprir os seus deveres, porque é importante para o país estar amigo do vizinho e ser, vamos dizer assim, responsável por aquilo que eu peguei e o outro pagar. Mas Cuba não fazia parte do CCR. Além do que, Cuba não tinha nenhum bem garantido. Então, o que, que eles fizeram? E, normalmente, esses empréstimos, se você for olhar, tanto todos esses países que a gente está falando aqui, Venezuela, Moçambique, Angola, todos esses países, eles tinham empréstimo no máximo em 10 anos. No caso de Cuba, e o seguro, ele era pago praticamente no primeiro ano do empréstimo. Vamos dizer, o seguro não, o prêmio. No caso de Cuba, o que, que eles fizeram? Eles aumentaram esse empréstimo para 25 anos e também dividiram o prêmio. É o único caso que nós temos no BNDES que se fez essa benevolência ao país, né? E eles estão inadimplentes. Venezuela e Cuba são países que são inadimplentes com o Brasil. Então, tivemos prejuízo, sim. Aí vem a questão. Quando nós olhamos, assim, por exemplo, aí que é importante que quando, muitas das vezes, as pessoas me veem, assim, um pouco indignada, mas é por quê? Porque a pessoa depoente que está lá, ela é preparada para meio que enganar as pessoas que não entendem o que a gente está falando. Então, quando você fala assim, o BNDES não teve prejuízo nessa operação. Por quê? Porque eu emprestei 100, mas eu estou aqui recebendo 100. Né? Eu estou recebendo 100 com juros, está tudo certinho. Mas aí a gente tem que entender da onde veio esse dinheiro para o BNDES. Isso que é outra coisa importante. O que acontece? O BNDES, ele foi constituído, está na Constituição, como que é fomentado o dinheiro do povo. É com o quê? Com o FACT, que é uma porcentagem do PIS e do PASEP, e uma porcentagem do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, o que é o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é onde todos nós vamos dar lá a nossa contribuição através dos nossos tributos e colocamos lá nessa grande caixa, nesse grande banco. Em 2003, a participação do Tesouro Nacional era 6% do valor total do banco. Por quê? Porque quando a gente fala do PIS e PASEP, quando a gente fala do FAT, né, que é a fomentação via constitucional, ela, na realidade, não tem como aumentar, porque já o número é tantos por cento do valor arrecadado. Então, como a gente tem muitos trabalhadores, se a gente tem uma recessão, talvez seja um pouquinho mais, se a gente está com muita gente no trabalho, a gente tem um pouquinho menos, mas não tem uma variação muito grande. No caso do Tesouro Nacional, era 6, 8%. Quando o governo do PT entrou, o presidente Lula, essa injeção do Tesouro Nacional começou a crescer. Quer dizer, o Tesouro Nacional começou a fomentar o banco, pegando o nosso dinheiro que a gente estava contribuindo e colocando dentro do banco. Mas o Tesouro Nacional, ele não empresta o dinheiro de graça, ele cobra uns juros para o BNDES, porque todas essas coisas... Então, a gente pegava com juros, por exemplo, o BNDES, eu estou dando exemplo aqui, porque conforme o ano, são juros diferentes, mas vamos supor, o BNDES pega do Tesouro Nacional por 10%, mas como o banco, o BNDES, o motivo dele não é ganhar dinheiro, mas sim fomentar a economia, fazer com que as nossas empresas cresçam, eu vou subsidiar esse empréstimo, esse dinheiro. Então, o que, que eu faço? Olha, eu vou fazer esse empréstimo para você a 6%. Eu pago os 4%, por quê? Porque, para mim, é melhor eu pagar os 4% para eu desenvolver o país do que eu cobrar 12%, conta do banco. Então, as pessoas não percebem que, além do empréstimo que nós demos, nós pagamos esse juro subsidiado. Então, tem sim prejuízo financeiro. Além disso tudo, quando se tivesse tudo normal, os contratos foram normais, se as exportações tivessem acontecido, só por si só, nós já estamos vendo que alguns países não pagaram e nós subsidiamos os juros. Mas aí tem um outro detalhe, que é o quê? Quando o banco faz um empréstimo para uma empresa, nos casos foram essas empresas todas que nós conhecemos, ele estava o quê? O banco, ele tem um objetivo de desenvolvimento econômico. Então, o objetivo era gerar emprego no Brasil ou a gente desenvolver um maquinário, exportar bens, por exemplo. Então, assim, se eu vou fazer um financiamento para uma empresa que faz geladeira para o exterior, ela vai, de alguma maneira, se ela não vai exportar o engenheiro dela, mas ela vai ter que ter mais mão de obra para que faça mais geladeira. Então, vai aumentar o emprego no Brasil. No caso dessas empresas, a gente percebe manipulação das planilhas. Isso não foi eu que falei, isso é auditoria do TCU. Dizendo o quê? Que nós não tivemos exportação nem de bens e serviços. E que os valores emprestados são além do que era necessário para fazer determinada obra. Então, a gente percebe que o quê? Que o prejuízo do BNDES, além de financeiro, que é o nosso dinheiro, houve também, eles pegaram um banco público com dinheiro, um banco nosso do contribuinte, não existe nada público, existe contribuinte, um banco do contribuinte para fomentar e gerar riqueza para terceiros e sem o objetivo real, que era o desenvolvimento econômico. Aí, como eles faziam? Eles manipulavam essas empresas e aí colocava mais gordura, vamos dizer aí, nos valores, né? Nos valores, por quê? Porque, como, vamos por Odebrecht, ela tem várias outras obras acontecendo, então ele colocava gordura lá, mas aqui ele recebia financiamento de campanha, ele recebia todas as ajudas aí que a gente sabe que aconteceram, infelizmente.
Ok, deputado, assim, a gente entendeu bem que houve no manto, né, com o argumento de uma engenharia financeira, o PT conseguiu transferir o nosso dinheiro para países alinhados ao pensamento ideológico deles, da esquerda. Venezuela, Cuba, Angola, países comunistas, Moçambique, etc. A gente tem, para eles, né, que eu acompanhei os depoimentos, parte foi vazado dos depoimentos, né, no caso do Paulo Bernardo, essa justificativa. Não, foi uma operação, entre aspas, como se diz, né, operação não exitosa. O prejuízo a gente tem que assumir, etc. Coisíssima nenhuma, né? Uma obra. Mas, enfim, fora isso, a senhora acaba de explicar que houve conjuntamente uma ilegalidade, um crime das propinas remetidas que estão sendo descobertas pela Lava Jato. Então, a gente está entendendo que a CPI do BNDES, mesmo que seja essa fatia de 500 bi, ela está correndo paralela a CPI, a Operação Lava Jato, porque esses dinheiros estão imbricados, interligados. A pergunta concreta é: a CPI do BNDES já chegou, vai chegar, na sua concepção, ao criminoso? Ou só teremos explicações?
Não, na realidade, o que, que a gente percebe? Aí que é importante, que eu acho que nenhuma CPI foi tão longe a respeito do BNDES. Para que isso tudo acontecesse, e que eu, quando eu digo a orquestra, não foi uma decisão monocrática do próprio BNDES. Né? É importante dizer que tinha uma orquestra. Então, a gente percebe o quê? Envolvimento político na Camex. Houve um envolvimento político. Aí, depois, veio da Camex. O COFIG, em algumas atas, nós estamos analisando todas as atas do COFIG, alguns técnicos falaram, olha, essa operação aqui, eu não tenho como avaliar, porque não tem uma garantia de risco. Mas, mesmo assim, houve uma forçação de barra para que essa operação fosse aprovada. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe que existe um núcleo político que mandava a goela abaixo e que, muitas das vezes, os técnicos, que são pessoas concursadas, pessoas de alta capacidade, fizeram vista grossa. E tem uma outra questão também que é importante e que eu estou entrando na política pela primeira vez, não sou política, eu estou política, e eu vejo o seguinte, como cidadã, eu vejo que nós temos servidores públicos, pessoas que são concursadas, qualificadas, e que ali estão ao serviço do nosso contribuinte. Qualquer ato que essas pessoas cometam sobre o nosso patrimônio, elas têm que responder mais alto do que alguma pessoa que não está nesse lugar. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, político. Pessoas que são eleitas. Essas pessoas eleitas, elas são pessoas que têm esperança do povo brasileiro. Ela tem esperança de que a vida é melhor. Elas têm uma responsabilidade dupla, ou tripla, até que seja. Então, os políticos, para o meu entendimento, eles têm que ter uma penalidade acrescida por isso. E nós temos os cargos comissionados, que são pessoas que são colocadas, muitas das vezes, infelizmente, por indicações políticas, que também tem que responder. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos aí pessoas que foram colocadas, no caso, pessoas como ministros, que foram indicadas, que estão envolvidas, sim, porque elas direcionaram. Nós temos servidores públicos que não tomaram a atitude correta e nós temos, infelizmente, políticos, porque aí a gente percebe o seguinte, que muitas das vezes, para essa injeção desse dinheiro que eu estou trazendo aqui do Tesouro Nacional, era feito por medidas provisórias, decretos, e quem que autorizava? Eram deputados e senadores. E quando a gente vai olhar esses deputados, essas medidas provisórias, as comissões que elas foram aprovadas, a gente até acha engraçado. São as mesmas personagens de sempre. Então, o que, que acontece? Por isso que eu digo que é uma orquestra. O BNDES tem uma responsabilidade, os seus servidores têm, sim, uma responsabilidade. Nós já temos nomes das pessoas que estavam lá naquele momento e deveriam ter exercido a sua autoridade como servidores públicos. Nós temos os nomes dos ministros que estavam lá. Nós temos os nomes das pessoas que autorizaram essas MSP, essas medidas provisórias serem aprovadas. E tudo isso a gente vai entregar para o Ministério Público para que ele possa fazer a investigação correta. Nós não temos essa capacidade e nem tempo hábil para chegar a alguma conclusão. Mas nós temos aí um quadro que merece ser investigado.
Não, porque a gente viu... Só para acrescentar, deputado. Porque a gente viu, vamos ficar ainda no depoimento do Paulo Bernardo, depois nós vamos ao Odebrecht, ao Emílio, depois nós vamos, acho que é o depoimento mais importante, do ex-ministro Palocci. Mas no caso do Paulo Bernardo, você deu uma, enfim, meteu o dedo em riste na cara dele, como é que o senhor não sabia de uma coisa, o senhor não está sabendo disso e tal, enfim. Mas ele enrolou uma desculpa qualquer na deputada e ficou por isso mesmo, foi embora, tal, tal. Vamos lá. A pergunta não pode ser por esse caminho, se ele vai ser punido, não é isso. Você está entregando para o Ministério Público para que ele, o Ministério, alinhe os culpados, pegue naquela famosa frase americana, siga o dinheiro, né?
Vamos seguir o dinheiro. Exatamente.
De onde partiu a ideia? Quem é que foi o beneficiado? Siga o dinheiro, a quem beneficiou? Todas essas questões serão levadas para...
Com certeza absoluta. Federal.
Eu entendi perfeitamente. Agora, assim, o que você persegue, e eu também, são duas coisas, na verdade, três coisas, né? Quanto de dinheiro foi desviado, se esse dinheiro vai voltar para a sociedade, resgatar esse dinheiro, que é o grande empenho da Operação Lava Jato, que é lá que vai desaguar isso, imagino que os seus depoimentos desaguarão por lá, se esses dinheiros voltarão, e se as pessoas serão punidas, e principalmente, né, se se confirma que o ideólogo de toda essa operação, desse mecanismo, dessa orquestra, o ideólogo principal, já está preso e vem a ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está certo essa minha definição, deputado?
Olha, tá certo, mas com certeza ele é o grande chefe, né? Ele é o grande chefe, inclusive tem um livro, né, falando esse nome, ele era o grande chefe, mas existem muitos outros pensamentos que arquitetaram tudo isso. Porque no caso do BNDES, como é um banco que tem várias regras a serem cumpridas e fiscalização, é importante entender o seguinte, que tem muita gente envolvida na situação. Nós não estamos nem falando de uma empresa de economia mista, nós estamos falando de um banco público. Então, o que acontece? Para que tudo isso acontecesse, até a lei de diretrizes orçamentárias foi mexida propositalmente para que pudesse fazer. Por exemplo, nós temos o caso da JBS. Né? O caso da JBS na realidade, nessas operações, é uma das empresas que mais receberam dinheiro para o quê? Para comprar uma empresa nos Estados Unidos. Quer dizer, desviou totalmente a função do banco do BNDES. A gente nunca pode... a gente sempre tem que lembrar qual é o objetivo do banco. Esse desvio, já por si só, já é um crime. Então, assim, desviou completamente. No caso do JBS, por exemplo, existe numa lei de diretrizes orçamentárias e foi colocada que os bancos públicos iam começar a investir mais no mercado de proteína. Então, você vê que tinha gente envolvida em todos os setores. Nós temos aí, alguns depoentes na CPI que eram pessoas que eram servidoras públicas e que saíram do serviço público e foram trabalhar nessas empresas. Então, tinha um esquema de captação dessas pessoas. E o ex-ministro Antônio Palocci é uma pessoa-chave nesse processo. Porque quando a gente conversa com ele, a gente percebe o seguinte, ele é extremamente inteligente, mas ele não colocava a mão na massa. Ele arquitetava tudo, mas ele na realidade, ele não sabia como que acontecia. Ele só mandava acontecer. Então, os outros, Guido Mantega, o próprio Paulo Bernardo, a própria Dilma, todos eles assim, organizavam como que ia acontecer, conhecia as pessoas para poder ramificar o sistema e fazer essa grande engrenagem funcionar. Então, eu acredito, sim, que nós vamos estar aí entregando muito material para o Ministério Público. E tem uma outra situação que eu quero, que nunca foi levantada, nem pelo próprio Lava Jato, e que eu estou começando a fazer essa linha de pesquisa. Na realidade, é uma pesquisa, não estou aqui falando que existe, mas nós estamos aí já tendo algum caminho aí a ser percorrido, são as instituições financeiras. É. Né? Porque nós temos algumas instituições financeiras, principalmente no caso da JBS, que a gente percebe que tem alguma coisa que não está correta. Porque eles abriram capital, eles deram debêntures de garantia, quais são essas instituições, o que, que significava isso? Porque na própria Bertin, quando foi comprada, adquirida, ela tinha uma dívida imensa com algumas instituições. A gente percebe envolvimento da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do próprio, alguns outros bancos aí, privados, né? Bradesco um deles, que a gente percebe uma proximidade muito grande. Então, essa linha de investigação Eu acredito que nós não vamos conseguir fazer a investigação completa pelo tempo e pela nossa qualificação mesmo. Mas eu quero entregar toda para o Ministério Público para que ele possa fazer essa investigação.
No depoimento do Palocci, desculpa, Alex, no depoimento do ex-ministro Palocci, o que foi que mais impressionou, que mais chamou a sua atenção, que a gente precisa destacar, deputado?
Olha, o depoimento do Palocci, algumas pessoas falaram assim, eu estou muito feliz, né, porque ele realmente falou. Nós não tivemos a oportunidade de falar dessa engrenagem total. Ele foi liberado para falar de uma específica parte do processo, que foi o quê? Foi a operação de Angola, que é a mesma operação que eu faço o questionamento com o Paulo Bernardo. E ele fala, inclusive, o Palocci fala que ele não concordava com essa política das grandes campeãs. Por quê? Porque exatamente concentrou-se o dinheiro em 4, 5 empresas e acabou que também não houve um acréscimo no desenvolvimento no Brasil. Então, ele não concordava com isso. E quando foi abrir esse empréstimo, houve sim um valor que estava sendo querendo, a princípio era 700 milhões, e houve esse upgrade aí para 1 bilhão. E com esse 1 bilhão, nós estamos aí falando de 40 milhões de dólares que foram entregues para, confirmado por várias personagens desse contrato, confirmado que foi entregue para o Partido dos Trabalhadores, para que pudesse fazer campanha. E o que mais me chamou a atenção, isso foi até uma pergunta aí que eu fiz e que me chamou a atenção, é que essa operação, ela deu, o ex-ministro deixou claro, eu estou falando isso porque isso já foi divulgado na mídia, que essa operação, ela, além de financiar campanhas presidenciais no Brasil, e algumas proporcionais no Brasil, inclusive falou de uma atual deputada que existe aqui, nós também financiamos dois outros países com esse dinheiro. Então, isso para mim assim, me deixou muito impressionada com o tamanho desse valor desse dinheiro, porque uma campanha presidencial, mais proporcionais no Brasil e mais duas campanhas presidenciais em outros países. Mas o que me deixou, e foi uma pergunta que eu fiz também, que me deixou impressionada é o quê? Que nós financiamos campanhas em outros países, mas ele também deixou claro que outros países colocaram dinheiro em nossas campanhas. Aquela questão do Foro de São Paulo. Então, assim, realmente houve uma injeção de dinheiro externo também. Ele não me falou para nós quais eram esses países, mas houve também a colocação de dinheiro externo em campanhas políticas. Isso é algo muito grave, que isso, vamos dizer assim, se a justiça conseguir comprovar isso, o Partido dos Trabalhadores não tem mais como continuar.
Bom, fica claro, viu, Alex, só passar a bola para você, que então nós tivemos assim, uma apropriação do Estado para os negócios, para aproveitamento de negócios, geração de receita, entre aspas, para alimentar países alinhados politicamente, para se implantar o socialismo, ou seja, com o dinheiro do povo brasileiro, nós estávamos implantando o socialismo em vários países, inclusive recebendo recursos para manter o socialismo aqui também no Brasil. Tudo isso desagou-se com a Lava Jato.
O objetivo era tornar a América do Sul um grande país socialista.
Para encerrar, na minha arguição, para entregar para o Alex, também na mesma linha, o que foi o que mais impactou no depoimento do Dr. Emílio Odebrecht?
Olha, o Dr. Emílio Odebrecht é um senhor extremamente inteligente e o que mais me impactou é a frieza. Ele foi capaz de proteger o ex-presidente Lula e delatar o próprio filho. Então, assim, você percebe que ele é uma pessoa que ele realmente tem uma frieza muito diferenciada. Ele não tem, assim, eu acredito que ele não se sensibiliza por toda a situação brasileira. Ele se acha acima da justiça, né? Então, assim, isso me impressionou muito. Ele não sabe de nada, ele não viu nada, mas, no final, eu acabei, assim, ficando um pouco incomodada com aquele... quando interessava, ele não lembrava, não sabia. Quando interessava, ele lembrava. E ele ficou um pouco nervoso, né, no final das minhas perguntas, e acabou realmente confirmando, e isso é importante dizer, que ele confirmou mesmo que auxiliou da pessoa dele a família do ex-presidente Lula, e que ele realmente pagou reforma, sítio. Ele confirmou tudo isso para a gente.
Ok, Alex.
Muito bem. Bom, deputada, a CPI já venceu aí o primeiro prazo, né? Pediu, inclusive, a prorrogação, que foi autorizada pelo presidente da Câmara, o deputado Maia. O que vai acontecer nessa segunda etapa, deputada?
Olha, nós, graças a Deus, conseguimos aí essa prorrogação, porque é necessária. O material que nós temos é um grande número de material, assim, muito grande. Eu fiz, no último dia que nós tivemos a CPI, eu fiz uma requisição que tinha 22 itens para que a gente possa receber esses materiais, exatamente caminhando para esse lado das instituições financeiras. Mas eu vejo que agora é o momento de nós estarmos concentrados, infelizmente, nesses poucos contratos. Pequenos não, são imensos de valores, mas são poucos contratos que nós vamos estar aí encaminhando, e que eu acredito que nós vamos ficar concentrados nessas duas grandes empresas, a Odebrecht e a JBS, mas esse foco, na realidade, é muito maior, a situação é muito maior. Existem outros contratos que nós não vamos ter tempo hábil para estar colocando, mas eu vou estar instrumentalizando tanto o Ministério Público, tanto eu, quanto o relator, quanto o presidente, estamos muito conectados com esse objetivo mesmo de dar uma resposta para a sociedade, e vamos estar entregando esse material, porque existem outros frigoríficos que foram, sim, beneficiados com compra de ações em valores muito superiores do que valiam, em troca desses grandes favores, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo. A CPI, ela é muito importante, por quê? Porque nós temos o poder da convocação. Aqui na Câmara Federal, nós temos o poder de chamarmos tanto pessoas da sociedade como órgãos públicos para fazer o depoimento. E que isso limita, tem um fator limitador, vamos supor, o TCU, que são pessoas altamente capacitadas, eles não têm esse poder, eles não podem fazer uma chamada da sociedade civil. Então, fica muito limitado. Então, nós estamos aí abrangendo um pouco mais. E lembrando o quê? Que a Lava Jato veio também de uma CPI aqui do BNDES, aqui da Câmara. Então, é muito importante que esse instrumento seja, sim, divulgado. Agradeço muito vocês, que a sociedade cobre para que esse trabalho seja feito com maior responsabilidade possível, para que a gente possa regulamentar de uma forma mais rígida o nosso dinheiro, né? E não deixar tudo isso acontecer debaixo do tapete, e nós estamos pisando no tapete e não vendo, né?
Ah, deputada, a gente vai recorrer, viu, Alex? A gente vai fazer um vídeo fogo e conversamos para a gente encaminhar para o final. Então, assim, a deputada e a CPI do BNDES está focada em duas grandes empresas, as campeãs, né, por onde se escoou, né, a que a gente chama aí, quando o dinheiro saiu pelo ladrão, vamos dizer assim. Então, é o Odebrecht e a JBS, mas o seu novo foco, o foco da CPI, são os bancos, as instituições que usaram, né, que deram a liquidez para esse esquema corrupto, criminoso, e a gente entendeu que é um esquema criminoso de geração de receita para a implantação do socialismo. Bom, isso está muito claro. Agora, claro que faltam as provas. A senhora já deixou bem claro isso, deputado Paulo, de que a gente sabe, não tem atos de ofício muito claros, dizendo assim, eu assino uma determinação para tal coisa. Isso não existe. O que existe são indícios e ligações, coisas que vocês estão levantando, apurando. Uma dúvida que ficou aqui nas minhas anotações, no início você disse que uma pequena fatia do BNDES que vocês levantaram, um certo período de 2 anos, e teve entre essas investigações a Operação Angola. E você disse no início que os prejuízos à sociedade rondam por volta de 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Isso é tudo proveniente da Operação Angola ou de mais operações?
Não, não. É o conjunto dessas operações que foram feitas para essas grandes campeãs. É importante dizer que nós estamos falando de duas empresas, mas existem outras empresas, né? Então, nós também vamos estar entregando, porque nós fizemos vários requerimentos. Então, nós temos essa documentação toda aqui a nosso poder e nós vamos estar entregando para o Ministério Público. E, por volta, essa política das grandes campeãs foram desses 500 milhões. Não significa que esses 500 milhões foram totalmente desviados, mas foi utilizado para ser desviado do nosso dinheiro. E é muito importante a gente entender que esse dinheiro foi dado para as empresas, para elas terem um crescimento, mas não beneficiando o Brasil, porque o banco tem como objetivo desenvolvimento econômico. Então, é a mesma coisa de eu pegar o dinheiro de alguém, beneficiar em enriquecimento e aquela pessoa levar. Agora, é também, João Batista e Alex, é bom deixarmos claros o seguinte, que todas essas operações, elas eram asseguradas. Aí eu pergunto, quem é que paga o seguro?
Nós todos, claro. Nossa.
Então, o prejuízo, ele é duplo, porque nós emprestamos e nós pagamos o prejuízo.
Não, então, emprestamos a leite de pato, sem assegurar, veio o prejuízo, nós temos que matar no peito, por isso nós temos esse problema econômico, essa pobreza. É assim que a gente está entendendo e também entendendo, principalmente, deputada, que graças a esse tipo de trabalho que a gente toma conhecimento, a sociedade toma conhecimento, no sentido de interromper com isso, através das operações que redundam em prisões, entre outras coisas. Esse é o entendimento que nós temos. E, por fim, esse dinheiro que foi para Venezuela, foi para Cuba, você já antecipou, mas eu colocar Angola, Moçambique, não sei, Sirã, enfim, nem sei quantos países, quantas operações, quantas empresas. Nós micamos com esse dinheiro, o povo brasileiro pobre que está ali na esquina perdeu esse dinheiro?
Perdemos, infelizmente. João Batista e Alex, nossa sociedade, eu fico assim até emocionada de falar isso. Nós temos que nos unir. Você perguntou uma das coisas que o Antônio Palocci me falou para mim, né? Para mim não, para toda a CPI, e que me chamou a atenção. Foram algumas. Mas uma delas, eu fiquei muito aliviada quando ele falou, porque eu sempre falei isso. Ele falou o seguinte, o Brasil tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. Então, é muito importante a gente entender que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que a gente sabe que o Brasil é um Brasil continental, com uma riqueza que não existe. Eu tive a oportunidade de morar fora do país muitos anos, conheço alguns outros lugares, e eu tenho clara noção de que o Brasil, essa riqueza material que nós temos no Brasil, é assim, algo abençoado por Deus mesmo. E o Brasil tem dinheiro. Então, é importante que todas as pessoas que estejam nos escutando, a gente se torne um fiscalizador do nosso dinheiro. Porque a gente está falando do BNDES, mas nós estamos falando da Petrobras, daqui a pouco a gente está falando do sistema. Eu estou assim, eu não sei se vocês viram ontem o que o ministro da Educação passou, as pessoas ali numa situação de que, falando do contingenciamento, mas as pessoas não estão entendendo que o contingenciamento é 3%. 3%. De um valor bilionário dessas instituições. Eu sou a favor a que as pessoas tenham acesso às universidades, mas se a gente pega os números das universidades, o gasto delas é um gasto absurdo para o resultado que vem dando. Então, nós temos que começar a entender que esse dinheiro é nosso, nós não podemos, é que nem uma dona de casa. Dona de casa administra da melhor forma possível. E o dinheiro estava acontecendo no BNDES, agora não é uma operação do nosso escopo, mas o que estava acontecendo? Nós tínhamos um fundo dentro do BNDES que países como Noruega, outros países, não me recordo outro número, colocava nesse fundo para preservação ambiental e era desviado por várias ONGs. Nós não podemos permitir mais isso. E eu, por isso que eu sou muito a favor, aquele discurso que eu falei, aquele discurso não, aquelas palavras que eu disse em relação aos servidores e aos políticos, que eles têm que pagar um preço maior do que a sociedade civil, porque o que, que acontece? Quando a gente fala dessas empresas, Odebrecht, JBS, os empresários têm que pagar também, mas o empresário gera emprego, é a pessoa física que tem que pagar. A gente tem que colocar as pessoas físicas para pagar, não as empresas. Nós temos que tornar um Estado menor, porque já mostramos a nossa incapacidade de administrar esses dinheiros públicos e as pessoas ficam naquela coisa do politicamente correto e vendo, como o senhor disse aí, as pessoas passando fome, as pessoas sem atendimento básico. Aqui em Brasília, por exemplo, olha que absurdo. Nós temos pessoas aqui que têm que usar aquele catéter para por conta de a situação, às vezes, de paralisia, que tem que usar cadeira de roda, estavam pedindo para limpar catéter, porque não tinha para a pessoa usar diariamente.
É um horror.
Então, a responsabilidade é todas nossa.
Sim, assim, então, a primeira conclusão é que nós perdemos 500 mil pelos seus cálculos. Não só foi numa operação, foram várias, por enquanto, isso num monte de dinheiro que ultrapassa trilhões, foi o que a senhora disse no início. Então, todo o sistema...
As operações do BNDES nesse período, só para deixar claro, para não falar que foi isso, assim, as operações do BNDES como um banco todo, é questões de trilhões, eles têm vários tipos de programas dentro deles. Então, é questões de trilhões, não significa que nós perdemos trilhões, significa que esses trilhões estavam sendo... a gestão desses trilhões estavam com essas pessoas que pensam dessa maneira que fizeram.
Agora, então, os 500 bi só tem certeza que foram perdidos e desviados.
É importante o seguinte, 500 bi foi o volume que foi feito para as operações dessas empresas internacionais. Então, não significa que elas não fizeram o coisa. A Angola, por exemplo, é um país que está pagando. Ele está pagando, ele não está tendo prejuízo no pagamento dele. Não, ele está nos retornando dinheiro. Só que esse dinheiro que foi colocado para Angola, ele foi utilizado, uma parte dele, para Caixa 2, pagamento de empresas. Então, assim, não é os 500 bi que nós estamos tendo prejuízo, mas desse montante foi colocado nessas empresas com a gordura para que pudesse manter esse grupo político no poder.
Bom, a senhora já disse que espera que as pessoas sejam punidas, sendo que os políticos deveriam ser punidos em dobro pela condição que eles se propõem perante a sociedade. Mas eu insisto, existe alguma possibilidade de a gente reaver o dinheiro que foi perdido nessas operações fraudulentas, lesivas, etc.?
Olha, o que, que hoje está acontecendo? No caso da Venezuela, por exemplo, no caso de Cuba, nós estamos aí, tanto o próprio BNDES, né, está vendo esses montantes todos, o Ministério das Relações Exteriores também está se organizando internamente para ver como que faz a cobrança desse dinheiro. Né? Então, assim, o que eu percebo hoje, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário e o Legislativo estão entendendo o que está acontecendo para reaver esse dinheiro. Eu não vou dizer que seja impossível, tomara que seja possível nós estarmos mais uma vez dizendo. Não é o dinheiro só, nós pagamos juros de subsidiados, desse dinheiro existiam atos corruptos, então isso a gente não vai ver nunca mais. Mas uma parte dele, eu espero que a gente consiga, sim, recuperar.
Ok. Alex.
Muito bem. Deputado, só para a gente encerrar e entender, né, por que, que é um assunto tão importante desse não estar tomando conta das manchetes, né, da mídia de uma forma geral. O que, que acontece, deputada? Só para a gente entender por que, que esse tema, que é tão importante, tão significativo, me parece que está relegado aí a segundo plano, deputada. Essa é uma impressão ou realmente está acontecendo isso?
É Olha, eu vejo que são vários fatores, né? Primeiro, assim, as pessoas não estavam dando credibilidade à própria CPI, porque algumas CPIs não tiveram a condição de ir à frente do jeito que gostariam de ir. Então, é aquela coisa, né? CPI acaba em pizza, tudo acaba em pizza, né? Então, isso era algo que é falado. Então, eu acredito que até essas próprias empresas, no primeiro momento, elas estavam achando que não iríamos um pouco mais para frente, mas essa CPI ela veio com uma característica muito diferenciada. Ela veio com quase mais de 50% dela, com pessoas de primeiro mandato, com essa vontade mesmo de mostrar à sociedade, uma responsabilidade de mostrar à sociedade o que aconteceu. A segunda situação, e eu vejo que a mídia também estava nesse objetivo, assim, não acreditando muito nesse instrumento. Eu acredito que agora começou, sim, através dessa mudança do presidente, do BNDES, através desse apoio do próprio presidente da República, falando que quer realmente abrir essa caixa preta, a CPI começou a ter uma visibilidade maior. Eu vejo isso. E também nós estamos aí, esses 6 meses de governo, são 6 meses que nós tivemos alguns fatos importantes que também têm um impacto na vida de todos, né? A questão da Previdência. Nós tivemos aí, no primeiro momento, um Ministério da Educação muito tumultuado. Então, eu acho que também roubou um pouco o espaço, mas, para mim, eu acho que foi ótimo, porque nós conseguimos trabalhar e ir a fundo mais silenciosamente, sem receber pressão. Né? Então, isso foi, assim, até de uma certa forma, uma coisa boa, porque nós conseguimos fazer esse trabalho com mais liberdade, sem a pressão de qualquer tipo de coisa. Muito pelo contrário, recebemos coisas. Eu quero trazer um outro assunto, a respeito da BNDES Caixa Preta. Mas por que os servidores do BNDES, e que também foi um requerimento meu, que ainda não chegou à casa, mas eu acredito que nos próximos dias devam estar chegando, por que os servidores do BNDES, que são pessoas altamente qualificadas, deixavam isso acontecer, mesmo vendo que essas operações não eram corretas, não verificavam, vamos supor, no caso da Bertin, mesmo mudando totalmente o objetivo do empréstimo, eles fizeram vista grossa. Tem um empréstimo da JBS, por exemplo, foi emprestado por uma finalidade. Eles não utilizaram para aquela finalidade, o BNDES falou, não tem problema não, pode usar para outra coisa. Então, assim, realmente, assim, por quê? Por que esse corpo técnico tão bem colocado? Aí nós descobrimos o quê? Que eles ganham uma bonificação muito acima, eu não sou contra a bonificação, mas eles ganham muito acima de todas as outras empresas públicas ou empresas privadas. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje o BNDES tem por volta de 2.500 funcionários, desde o funcionário administrativo ao diretor. Se nós pegarmos que eles ganharam nesse período, anualmente, pelos salários e pelas bonificações, esses 2.500 funcionários ganhariam 64 mil por mês. Quer dizer, quanto mais...
Média, deputada, média?
Média.
Também quero uma boquinha, deputada, por favor.
Então, a gente percebe, não sei, mas existe a impressão, e eu fico a minha impressão do quê? Quanto mais o banco empresta, mais eu vou ter uma bonificação maior e o próprio brasileiro não acreditava que era possível, naquela época, grandes empresários ou até um ex-presidente da República estar na cadeia. Então, a impunidade era algo, vamos dizer assim, realmente que fazia com que essas vistas grossas aconteciam sem a responsabilidade com o dinheiro do contribuinte.
Estarrecedor, Alex.
Sem dúvida. Muito bem. Deputada Paula Belmonte, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É, sem dúvida, uma CPI muito importante. Tomara que agora, nessa reta final, ela ganhe a visibilidade que merece. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a gente conta com a senhora para outras oportunidades, estar aqui para traduzir para a gente, contar para a gente, enfim, o andamento aí dos trabalhos. João Batista, obrigado também pela sua participação aqui com a gente nesse boletim. Deputada, só para encerrar...
Estamos muito felizes, estamos cumprindo o nosso papel. Acho que a sociedade brasileira está avançando. Parabéns, muito obrigado, deputada.
Muito grata. Cada um é o fiscalizador. Nós todos, o Poder Legislativo tem essa responsabilidade de fiscalização, mas o cidadão, ele tem também a responsabilidade e o direito de fiscalizar o dinheiro do contribuinte. Então, sejamos cada um no seu lugar fiscalizadores desse nosso dinheiro. Eu que agradeço, fico muito feliz, Alex, muito, muito grata, seu João Batista. Aproveite aí esse ambiente tão gostoso e que esse Brasil mude verdadeiramente. Não fiquemos presos em ideologias. Vamos tratar o nosso povo com mais responsabilidade e mais dignidade. O Brasil merece. Contem comigo, muito grata.
Obrigado, João. Obrigado, deputada. Até a próxima. Tá aí, então. A gente fica aí, encerra aí essa conversa com a deputada federal Paula Belmonte, que tem trabalhado com muita garra aí nessa CPI do BNDES, explicando coisas que muita gente tem duvidado, viu? Daqui a pouco a gente volta com informações e mais destaques para vocês, mercado da soja em andamento. A gente traz todas as informações para que vocês continuem sendo os produtores mais bem informados do Brasil.